Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Pronto, meus amigos, acompanhando aqui a magia do Natal de Garanhuns, estamos começando o nosso debate. Reunimos aqui a sociedade sabida de Garanhuns para tratar das coisas da região, falar de festa. E prefeito Isaías, nós hoje estamos também comemorando 107 anos de Luiz Gonzaga. Se Dominguinhos é o dono da casa, a gente junta os dois para ficar aqui com a gente.
Com certeza, porque por sinal era muito amigo. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Muito bom dia, Geraldo, Ciro, Mostro, todos que estão aqui presentes. E ao povo de Garanhuns, e ao povo de Pernambuco. Nós hoje estamos falando para Pernambuco. Olha, Dominguinhos, que é uma história que nasceu porque Luiz Gonzaga levou ele para o Rio de Janeiro, saindo de Garanhuns aos 13 anos de idade. Quer dizer, são dois grandes ícones da música popular brasileira, e que a música dele, ninguém vai esquecer a música dele. Toda vez que se canta Luiz Gonzaga e Dominguinhos, é a história do Brasil.
Olha, nós chegamos aqui ontem, uma quinta-feira. Nós tivemos uma enorme dificuldade de encontrar um lugar para estacionar perto do restaurante onde nós íamos jantar. Então, nós tínhamos uma cidade super lotada. A gente observava pelas caras das pessoas que era muita gente de fora aqui presente em Garanhuns. E como é aniversário de Gonzaga, e Gonzaga gravou essa música bonita de Natal, a gente vai pedir para ele fazer as honras da abertura para a gente falar sobre o Natal magia de Garanhuns, está certo?
Com certeza.
Gonzaga cantando.
Ouvindo os sinos de Deus repicando na matriz, para você e os seus peço Natal bem feliz. Blém, 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 blém. Um ano novo afortunado, venturoso e abençoado. Tão ditosa oração ouvida por Deus, e que os anjos digam amém. Blém, 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 blém.
Ouvindo os sinos de Deus repicando na matriz, para você e os seus peço um Natal bem feliz. Um ano novo afortunado, venturoso e abençoado, tão ditosa oração no além, seja ouvida por Deus e que os anjos digam amém.
Ouvindo os sinos de Deus repicando na matriz, para você e os seus peço um Natal bem feliz. Blém, 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 blém. Um ano novo afortunado, venturoso e abençoado. Por Deus, e que os anjos digam amém. Blém, 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 blém.
Eita, prefeito, faz tempo isso, não faz?
Rapaz, eu não é do meu tempo não, Geraldo, mas eu vou dizer uma coisa a você. Você ouviu uma música dessa de Luiz Gonzaga, na época que nem eu nem você, eu sei a data dessa música. Mas aqui para nós, esse cara era um artista que não tem outro no Nordeste. Eu acho que ele e Dominguinhos fizeram uma parede muito certa.
Eu vinha conversando com o Ciro sobre as coisas do Natal, e como a minha região é lá para Pesqueira, eu vim saber o que era Natal quando eu cheguei no Recife. Não era comum, acho que depois a comunicação foi se abrindo, a parabólica, e as pessoas passaram a viver esses eventos. É por isso que eu lhe pergunto, na sua cabeça, como foi que passou a fazer um Natal e fazer o sucesso que esse Natal faz aqui em Garanhuns?
Olha, Geraldo, o Natal de Garanhuns, quando eu cheguei em Garanhuns, com meus 12 anos de idade, na realidade, tinha um Natal muito forte em Garanhuns. Já tinha um Natal muito forte. E era muita gente. A avenida, a Avenida Santo Antônio, que é a principal avenida da cidade, você quase não andava. Quase não andava nela. Mas tinha, na época, aquelas as rodas gigantes, as canoas, os carrosséis. E os jogos, que ali onde a gente se divertia, e as barracas, onde tinha os sanduíches, onde tinha o churrasco, no meio da avenida. Isso a gente fechava a avenida, na época se fechava a avenida. E era muito bonito. Então, isso, a tradição do Natal do Garanhuns, foi acabando, até chegar no final. Depois criaram o Natal dos Sonhos aqui. E, na realidade, o Natal dos Sonhos, eu era deputado, eu não podia dizer, mas eu sentia que o Natal dos Sonhos era mais uma boate de que realmente uma comemoração natalina. Porque eles apagavam as luzes. E Natal não é apagar luz. Natal é luz. Uhum. Então, quando foi em 2013 que nós assumimos o mandato, eu tinha passado um Réveillon em Nova York e eu comecei a observar por que, que Nova York tem tanta gente para ver uma árvore que vem do Canadá, que eles iluminam com lâmpada e essas pessoas ficam ali debaixo daquela árvore, olhando a árvore acender à noite. Eu digo, peraí. Aí comecei, minha filha e minha esposa começou a observar, eu digo, fotografa, vamos criar um Natal em Garanhuns? Vamos criar, porque nós não tínhamos mais nada. Aí nós começamos, bem pequenininho, um negócio simples. E daqui a pouco o Natal chegou a esse ponto que nós temos hoje, eu digo com toda honra da minha vida. Eu me orgulho demais quando eu vejo alguma coisa falando bem de Garanhuns. Quando você fala de Garanhuns, que eu estou em Recife, que eu ouço seu programa, que você diz Garanhuns, aquilo me emociona. Então eu sou um cara emotivo com essa cidade. Eu vibro por essa cidade. Então nós conseguimos.
E é bom dizer que o Natal já chegou em Globo News, em Band News.
Não, já chegou em todo canto. Em todo canto e o mundo todo sabe o Natal de Garanhuns hoje. Porque nós publicamos nas redes sociais e as redes sociais hoje abrangem o mundo todo. E eu fico muito feliz quando eu estava no Shopping Center Recife essa semana, que eu vi duas empresas de turismo botando até nem magia do Natal. Ele botou excursão para o Natal Luz de Garanhuns. E eu perguntei ao cara e o cara disse, olha, a semana passada nós mandamos 20 ônibus. Esse ano, esse mês, essa semana nós contratamos 50 ônibus para mandar agora esse final de semana. E no dia 21 não vai ter lugar para ninguém em Garanhuns. Pode ficar certo. Mas eu não me identifiquei quem era. Aí deixei a programação do Natal com eles. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, me deixa muito alegre, porque foi uma criação nossa o Natal. A magia do Natal é uma criação nossa, da nossa equipe, concluída, toda feita em Garanhuns. Você só está vendo aí, o que tem de fora é as luzes. O resto foi feito aqui pelos nossos artesãos.
Ciro Bezerra, nós fomos ver uma casinha simulada.
Uma réplica.
De Dominguinhos. Qual é o nome do parque?
É Parque Prefeito Euclides Dourado. Uhum. Né? João Santos, que é o rapaz
É um guarda municipal. Bem, nosso.
É um parque enorme. A casa está lá no meio. Quando você vai chegando, tem peru, tem galinha, tem galo.
E jurando, né, que era de verdade.
Tem uma sanfona grande com
Dominguinhos na janela.
Agarrado na janela. E música de Dominguinhos tocando nessa sanfona, nesse instrumento. Isso é de agora.
São criações. Foi recentemente, terça-feira passada, foi inaugurado. É uma criação do nosso artesão de Garanhuns. São pessoas de Garanhuns. Ali tem o Guará e o Anu numa árvore, que ele fez num tronco de uma árvore. Tem muita coisa bonita.
Tem uma cacimba,
tem os pavões que ele fez também, que é tudo coisa nossa, tradição nossa. Então, é um negócio interessante.
E... uma coisa interessante também é saber que aquele rapaz que está ali, que é o guarda municipal...
Guarda municipal.
Ele começa a contar a história e ele começa a se emocionar. É. Ele vibra com aquela história. Ele não está ali tratando de cuidar, ele está com uma espécie de uma vassourinha limpando os bichinhos.
Com certeza.
Ele chegou e foi contar a história do que era aquilo ali. Eu achei interessante.
É um negócio bonito, porque isso é o que se chama amor à terra. Amor à sua cidade. Esse guarda, eu tirei ele da guarda, ele não dá mais plantão na guarda, ele fica hoje no parque criando. Eu digo, olha, ele criou uma cobra, ele criou vários bichos ali no parque, eu estou querendo que ele faça mais, eu quero que ele faça mais escultura. Porque é só assim, nós temos um espaço, hoje o Parque Euclides Dourado, Geraldo, é um espaço de saúde. Uhum. Você tem ali, no final de semana, 5,000-6,000 pessoas fazendo exercício. Eu botei duas academias, não sei se o senhor prestou atenção, uma academia de musculação e outra de física. Nós colocamos, o Parque Euclides Dourado, antes, quando eu assumi, era horrível, não tinha nada, era abandonado, era feio, era horrível. O Parque Euclides Dourado hoje é todo iluminado a LED. Então, nós fizemos um espaço para que as pessoas possam conviver e com essas coisas, com a história. E Dominguinhos ali é uma história. Porque ali...
Então, veja, Dominguinhos vai entrar agradecendo, porque Dominguinhos certamente... se puder estar vendo o que está acontecendo aqui, ele está vibrando com
Mas
isso.
Mas ele está vendo, com certeza.
Quem me levará sou eu, Dominguinhos.
Amigos a gente encontra, o mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância nos levará. As coisas que eu tenho aqui, na certa terei por lá. Segredos de um caminhão, fronteiras por desvendar. Não diga que eu me perdi, não mande me procurar. Cidades que eu nunca vi são casas e braços a me agasalhar. Passar como passam os dias, se o calendário acabar. Eu faço voltar o tempo outra vez, sim, tudo outra vez a passar. Não diga que eu fiquei sozinho, não mande alguém me acompanhar. Repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar. Quem me levará sou eu. Regressará, sou eu. Não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar. Fiquei sozinho, não mande alguém me acompanhar. Repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar.
Que eu não levo aqui.
estamos na magia do Natal, de Garanhuns. Quando a gente estava armando esse debate, aí me liga preocupada a secretária Jaqueline. Pergunta, como é que vai ser o debate? Eu digo, vai ser como sempre. Com quem? Eu digo, com o pessoal de sempre. E aí, está aqui o pessoal de sempre, está aqui o doutor veterinário Moshe Dayan, que por coincidência é marido dela. E eu trouxe aqui, nós compramos, eu e Ciro, compramos em São Caetano, um queijinho do reino. Como é que isso é?
Desidratado.
Só que o bichinho está salgadinho, está danado. Vou levar para o prefeito para mexer com o coração dele. Mas aí está aqui o doutor Moshe. Doutor Moshe, qual é a história do queijo do reino?
Geraldo, bom dia ouvintes da Rádio Jornal, bom dia prefeito. É uma oportunidade interessante estar aqui mais uma vez. O povo de sempre, né? O seu time de sempre, né? Veja, o queijo do reino tem, e até Ciro me pediu isso para fazer uma reportagem, infelizmente a secretária sumiu com o livro que eu tinha para fazer a pesquisa, mas ainda vou achar. Existe relato de consumo de queijo do reino em Pernambuco desde 1637, no tempo da invasão holandesa no Nordeste. O queijo do reino é um queijo holandês, lá ele é o Edam, né? Tem dois queijos famosos holandeses, o Edam e o Gouda. O Edam, para vir para o Brasil, virou o nome do queijo que vinha do reino, por isso esse nome, queijo do reino. Quando Portugal cercou a Holanda pernambucana, em Recife, o cerco na guerra impedia do consumo de animais, né? De produtos, de proteína animal principalmente. Então houve uma fome muito grande no Recife, holandês, cercado pelos pernambucanos e portugueses, antes da rendição da Holanda. E aí, o que era que se consumia de proteína animal? Cachorro, gato, rato e queijo quando vinha, porque o porto estava aberto para o mar e a Holanda ainda tinha o domínio do porto. Então vinha queijo nas caravelas, nos navios, e a população consumia o queijo do reino. Não tinha esse nome ainda era queijo holandês. Depois que Portugal restituiu Pernambuco português, esse consumo se continuou, aí via Portugal. Então o queijo vinha da Holanda, passava em Portugal, recebia essa cor característica, porque, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, na própria Holanda, existe esse queijo, mas não tem essa coloração avermelhada que dá a característica do queijo do reino. Por isso, Geraldo, que queijo do reino em Pernambuco é o estado que mais consome per capita o queijo do reino, principalmente na região, na época da Semana Santa e muito, muito principalmente no Natal.
Eu sabia na pesquisa que o Recife é a cidade que mais consome queijo do reino, talvez até no mundo.
Recife é a cidade que mais consome queijo, de modo geral, no Brasil todo. Uhum. De queijo do reino, sem dúvida.
Queijo do reino, como é que ele é feito? O senhor é juiz de queijo do reino, não é isso?
Sou.
Como é que é feito o queijo do reino?
Ele faz o processo normal de coalhar o leite, né? Depois ele passa por uma fervura da massa, onde ele recebe um fermento e recebe a tinta, um corante, para ele ficar dessa cor, né? Depois ele é informado em formas que dá essa característica esférica, é considerado um queijo esférico, de massa semi-cozida, ou seja, a massa vai um cozimento de mais ou menos até 80 graus, mexendo, e daí informa, e depois ele passa para a maturação. O processo de fabricação em si não é muito diferente dos outros, não. A diferença é o fermento que ele leva, que é um fermento específico, e é o período de maturação. Você vê, às vezes vê no mercado um queijo com maturação pequena, ou seja, um descanso pequeno de 2-3 meses, e ele não está com essa picância, com essa acidez que a gente gosta.
Uhum.
Quanto, o Isaías estava dizendo isso agora há pouco, quanto mais ele matura, vai até 6 meses, ele fica com um sabor característico que a gente gosta. Esse está um pouco mais salgado, porque quando desidrata, retira a água, concentra o sal, por isso que ele fica um pouco mais salgado.
Me espantou a notícia um dia desses de que nós temos uma fábrica de queijo do reino aqui em Pombos. Eu até passei a informação para o seu João Carlos, disse, eu sei, conheço a fábrica e a dona é minha amiga.
Isso, doutora
e
Vitória.
Essa fábrica, nesses tempos, ela vira noites e dias sem parar no fábrico do queijo do reino.
Essa fábrica, a Campo da Serra, ela fabrica várias. Dá para fazer a propaganda que ela é amiga do dono.
Exatamente.
Mas como o queijo do reino é sazonal, em uma determinada época do ano, ela fabrica só o queijo do reino para dar o tempo de maturação para chegar, por exemplo, no fim do ano,
Sim. Uma
maturação perfeita. Então, acho que setembro, agosto, ela deve rodar 24 horas fazendo queijo do reino.
E o queijo, ele é mais ou menos um mês para ele poder ser consumido?
Não. A partir de 3 meses. Até
3 meses?
Maturando. A partir de 3 meses, até 6 meses é o ideal.
Prefeito?
Olha, com certeza. Essa daí, essa questão do queijo do reino, eu na Suíça, eu estive na Suíça, fui visitar uma fazendinha de 14 hectares de terra e o cara com as vaquinhas e fabricava queijo. Eu, com o interesse que meu cunhado aqui fosse mais inteligente e colocasse valor agregado no leite dele, aí eu passei para ele, mas ele não tem interesse. Mas, rapaz, é um negócio interessante. Como é que eles... A maturação... Tem queijo na Suíça que matura 1 ano.
Uhum.
Aquele queijo que você tem, que ele é mofado.
Que fede, né?
Que fede.
Sim.
Mas que o povo gosta, né?
Exatamente. Geral?
Rapaz, é um negócio interessante. A quantidade de queijos que eles fabricam. E dentro da fazenda dele tem o lugar da maturação. Eu fiquei impressionado. E o queijo do reino, ele me dizendo lá... Que o queijo do reino, para ficar bom, é 6 meses.
Não? Ah,
6 meses é para ficar maturado de
agora,
verdade.
Veja, nós temos amigos da infância que era difícil a gente comer queijo do reino quando era pequeno, né?
Sim.
Isso era caro.
Ainda hoje é, viu? R$75 uma bolinha daquela.
Meu avô adorava, morreu e não comeu.
Então, amigo nosso, que mais joia, dizia assim, se não, hoje a gente vai comer queijo de Natal, que fulano não quis o dele, não deu para gente.
Queijo de Natal.
Queijo de Natal. Era marca, queijo de Natal era queijo do reino. Outra coisa é, nessas conversas com o nosso time daqui, eu aprendi, apliquei em casa, coisa interessante, as pessoas reagem um pouco assim, que é como guardar, como acondicionar o queijo. Antigamente eu pegava, cortava inclusive, botava dentro de uma tapaué, né, aquelas vasilhas, e metia na geladeira. Agora não, ela vai inteira, a barra, você compra e enrola num pano de prato.
O queijo de coalho normal?
O queijo de coalho normal.
Qualquer queijo?
Inteiro. Eu enrolo ele todinho. Mostra, eu estou fazendo o seguinte. Eu vou lá, lavo primeiro. Enxugo um pouquinho, aí enrolo e boto na geladeira. Ele cria uma crosta, rapaz. Uma capa duríssima. E amarela, às vezes. E dentro, ele fica fofinho, rapaz. E gostoso.
É assim que se guarda?
Essa tecnologia é minha.
É geral. Sua.
Eu recebi aqui a mensagem. Está em áudio, mas já ouvi aqui. É para o prefeito e também para você. Acho que ele viu o seu aniversário. E Afonso, mas Afonso não é hoje. Tá? Afonso é dia 19. De André de Paula, disse que parabenizando pela festa. Estava aqui no áudio, ouvi. E parabenizando a você que estão ouvindo a gente aí lá em Recife.
Deputado amigo, tem aqui para o prefeito Genivaldo do Ibura, que ele diz, estou indo com a minha família amanhã. Parabéns, prefeito. Cria a rua coberta no Parque Eucalipto. Eu trabalho naquela empresa que monta o palco do festival de eventos. Como é essa rua coberta que ele quer fazer?
Olha, aqui tem gramado. Criar uma rua chamada Rua Coberta em Gramado, que é pequena, mas eu tenho...
Eu conheço em Milão.
É parecida com aquela. Mas a Gramado não é tão grande. Mas sim, ali é restaurantes, é livrarias, é bares no centro. Bonito. Aqui nós temos um espaço que... No meu entender, seria muito melhor, que é o polo onde a gente jantou ontem.
Certo.
Aquela rua ali, fechando ela e fazendo dela uma rua coberta, você daria ali uma criatividade, um movimento que era incalculável o movimento dali. Então ali é o futuro da rua coberta de Garanhuns, é o polo Heliópolis, onde é o polo gastronômico de Garanhuns.
Bota hoje na agenda do próximo prefeito.
Se,
né,
Deus quiser, vou botar na agenda do próximo prefeito.
Dominguinhos cantando pra gente, eu só quero um xodó.
Sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Ô Gil, só tá faltando tu. De vez em quando é coisa muito boa.
Mandei pra você.
Eita! Doutor Moshi, nós passamos aqui uma meia hora o senhor falando da qualidade de vida aqui em Garanhuns. Eu queria que o senhor repetisse um pouco daquela história.
Veja, quando eu me formei, fui morar em Alagoas. Morei 4 anos em Alagoas. E meu divertimento, Isaías, era na sexta-feira, sair de batalha, calor muito grande, para vir andar em Garanhuns. Aí eu ia em Ferreira Costa, ia no Pérola e ia andar em Garanhuns, porque eu achava interessante andar em Garanhuns à tarde, pelo frio.
Cidade, né? Plana, né? Grande plana, parte, né?
Um frio gostoso, uma água boa, o pessoal andando elegante. É muito difícil ter isso no interior do Nordeste todo, né? Você tem uma cidade que tenha avenidas largas, parques urbanos, né? Você tem uma quantidade. Eu ando nessa cidade pequena, o pessoal andando pelo meio da pista. Aqui não, você tem onde andar num parque bonito, você tem água boa, você tem clima bom. Você imagina, toda a noite, a noite esfria aqui, você pode ficar à vontade sem ter que estar correndo atrás de ar-condicionado e tal. E isso dá uma condição muito grande. Eu tinha um sonho de vir morar em Garanhuns e nunca imaginava que ia acontecer isso. Em 2000 eu vim para cá. E eu não deixo de morar aqui mais nunca por causa disso, acho que Jaqueline também. Mas a qualidade de vida que a Garanhuns tem deve ser preservada, entendeu? Porque isso talvez no futuro, você sabe que o futuro as pessoas vão buscar muito mais isso do que outras coisas, né? O luxo é você ter tranquilidade, o luxo é você ter uma sombra, o luxo é você ter uma casa que possa andar, né? O luxo não é mais aquelas coisas que a gente imaginava que fosse. E aqui tem todos os luxos que você imaginar, né? Uhum. Tem clima de montanha, tem água boa, e tem uma música de Luiz Gonzaga que diz isso, é de Onildo Almeida. Tem clima bom, tem gente bonita, tem uma educação muito boa, tem colégios bons, tem escolas boas. Você imagina, um cara que, fazendo uma referência agora ao prefeito Isaías, um prefeito que inventou uma avenida do tamanho dessa Rui Barbosa em 1900 e não sei quando, que inventou um parque daquele, um cara desse tinha uma visão de futuro muito grande, graças a Deus está sendo contemplado num momento desse. O que eu queria dizer de Isaías, aí não é lavação não é chaleirismo nem nada disso, mas Isaías se tornou também uma figura do Natal. Ele é chamado para tirar foto. As crianças pedem para tirar foto com o prefeito, pedem para sair ao lado do prefeito. Ou seja, quando ele deixar de ser prefeito aqui...
Pode ser Papai Noel.
Ele vai ser uma atração do carnaval, do Natal. Então, eu gostaria de dizer isso ao vivo, mas realmente é verdade. Eu estava um dia desse conversando com ele e o pessoal puxando ele para tirar foto com ele.
Essa lagoa que o senhor estava falando, prefeito, é longe daqui?
Olha, é perto. É uns 3 quilômetros da cidade. Chama-se Lago São Francisco. Isso é do empresário amigo nosso aqui, que criou esse espaço. Hoje, eu digo a você, é um espaço europeu dentro do nosso município. O que precisa é a chegada dele. O que precisa é investir até chegar nele. Porque a intenção dele é fazer o hotel. É negócio para cinema. É negócio que você só vê na Europa. Eu conheço uma parte da Europa, conheço os Estados Unidos, conheço Gramado, o Lago Negro em Gramado. Não chega nem nos pés do Lago São Francisco, do nosso querido amigo Mano Imóveis.
O senhor ontem estava falando sobre... esse aprovado recentemente no Senado, do saneamento.
Saneamento legal.
Saneamento legal.
É.
Qual é a sua visão sobre isso para cidades do interior?
Olha, eu acredito que há empresários externos ou até internos no Brasil que têm que investir, vão investir, porque é um negócio lucrativo. Agora, tem que ter essa visão. Empresário tem que ter essa visão que o empresário americano tem. O nosso empresário aqui no Brasil, ele quer botar hoje e amanhã ganhar. E não é assim que se faz. Investimento, já está se dizendo, é investimento. Investimento tem retorno no futuro.
Sim.
Então, eu acredito que eu vou tentar agora, quando sancionar a lei, eu vou tentar ver se consigo alguns empresários, através até do ex-senador Armando Monteiro, que tem conhecimento com muita gente, e de pessoas aí que eu conheço muito no Brasil afora, para que possa vir investir em saneamento em Garanhuns. Nós estamos precisando. A Compesa é uma empresa hoje que o governo de Pernambuco já devia ter privatizado. Não é para ficar mais com o governo, porque não tem mais condição de funcionar. As cidades cresceram, os problemas são muito grandes, e a Compesa não tem condição.
Deixa eu pedir para vocês, para trazer agora Luiz Gonzaga, falando de um progresso no tempo que... E faz tempo isso. Ele fala da...
Do
Jeep de Jaboatão. Ele fala do foguete subindo em Natal. É. Ele fala de Caruaru com a universidade. É. Campina Grande tem até televisão.
Exatamente.
Luiz Gonzaga, Nordeste pra frente.
Senhor repórter, já que tá me entrevistando, vou anotando pra botar no seu jornal. E o meu Nordeste tá mudado, publique isso pra ficar documentado.
Que o meu Nordeste está mudado, publique isso pra ficar documentado.
Qualquer mocinha hoje veste mini saia, já tem homem com cabelo crescidinho. O lambe-lambe no sertão já usa flash, caro de praça cobra pelo reloginho. Já tem conjunto com guitarra americana, já tem hotel que serve uísque escocês, e tem matuto com gravata italiana ouvindo o jogo no radinho japonês.
E tem matuto com gravata italiana ouvindo o jogo no radinho japonês.
Senhor repórter, já que tá me entrevistando, vá anotando pra botar no seu jornal. Que meu Nordeste tá mudado, publique isso pra ficar documentado.
Que o meu Nordeste está mudado, publique isso pra ficar documentado.
Caruaru tem sua universidade, Campina Grande tem até televisão. Jaboatão fabrica jipe à vontade, lá de Natal já tá subindo foguetão. Lá em Sergipe o petróleo tá jorrando, em Alagoas se cavarem vai jorrar. Publique isso que eu estou lhe afirmando, o meu Nordeste dessa vez vai disparar.
Publique isso que eu estou lhe afirmando, meu Nordeste dessa vez vai disparar.
Senhor repórter, já que tá me entrevistando, vá anotando pra botar no seu jornal. Que meu Nordeste tá mudado, publique isso pra ficar documentado.
Que o meu Nordeste está mudado, publique isso pra ficar documentado.
Ciro Bezerra.
A gente vinha conversando no carro ontem, inclusive, quando estava o debate sobre a água, o saneamento. Lembra aí o deputado? Não, porque não vão botar na caixa
verde. Ele já falou isso.
Sim, mas é saber. Essa era a grande preocupação. Sim, eu tive a voltar só porque a grande preocupação é... O empresário, o privado, o dinheiro que é de um bolso só, vai lá no grotão, vai botar água lá. Era a preocupação da discussão no Congresso Nacional.
É bom dizer que o governo também não vai.
Né? E aí a gente está dizendo isso, o governo não vai também.
Qual é o saneamento de solidão?
Nenhum.
Era isso que a gente discutia, mas o governo também não vai lá, entendeu? Mas essa é fomentar essa ideia de que com o dinheiro de um bolso só, ou seja, de um dono, de uma empresa... O cabo tem essa preocupação de fazer um negócio.
Sim, se o prefeito for inteligente, ele impõe a condição que ele vai fazer. Não é simplesmente ele chegar aqui e querer mandar na cidade e dizer, não, vou botar aqui porque é rua de rico. Não, você vai lá para a periferia também colocar. Porque lá onde está o nosso problema, lá onde nós temos problema, nós temos que fazer saúde lá. Perfeito. E saneamento é saúde.
Então... Prefeito, como é que saneamento é tratado no resto do mundo, o senhor que viaja tanto?
Olha, saneamento é prioridade na Europa, nos Estados Unidos, no mundo todo. Menos no Brasil. O Brasil não tem prioridade em saneamento. Porque o tratamento de saneamento, se você vê o saneamento que a Compesa fez aqui em Garanhuns, nessas partes que ela fez, estoura mais bueiro do que chega lá no final o saneamento. Porque o saneamento do cano de 100, um saneamento que tem que ter uma bomba de sucção muito forte, puxando tudo, e não tem. A Compesa não dá, mesmo esse saneado que tem, é uma dificuldade imensa para a prefeitura, porque eles ficam dizendo que é da prefeitura, e a prefeitura não tem condição de fazer, eles também não. Então, é o tal negócio, ou se faz a privatização como agora tem a lei, ou nós, aí agora chegou a oportunidade de a gente fazer o saneamento nas cidades.
A gente conversando aqui a pouco com o doutor Moshi, que a gente já sabe que fala de queijo, de carne, de comida, de tudo. Aliás, para servir Garanhuns, vem comida de onde, doutor Moshi?
Veja, grão vem de fora.
Vem de fora?
É, feijão vem alguma coisa daqui, mas também vem de fora, né? Milho hoje basicamente vem muito de fora. É, Garanhuns tem um potencial muito grande de hortifruti. Se você andar na zona rural de Garanhuns, pelas nascentes que tem aqui, pelos os rios, pelas as barragens, mas principalmente pelas nascentes, pelos poços artesianos e amazonas que tem no município de Garanhuns, o potencial de produção de folhagem, de banana, de batata, de tomate, de folhagem de um modo geral, é muito grande. É
café?
Muito grande.
Ainda tem café por aqui?
Muito pouco,
né?
Brejão ainda tem alguma coisa, mas muito pouco. Mas o investimento na zona rural de Garanhuns, Garanhuns tem uma zona rural pequena. A bovinocultura aqui é muito pequena, apesar de ser o centro da bovinocultura, é Garanhuns, mas a produção de leite aqui é pequena, porque o município é pequeno. Garanhuns perdeu Brejão, perdeu Caetés, Angelim, perdeu São João, perdeu Angelim, então ficou um município muito pequeno. Mas a zona rural de Garanhuns é beneficiada porque tem água. Então, se você imaginar um desenvolvimento da agricultura, um desenvolvimento rural aqui, sem dúvida nenhuma, tinha que passar pela hortifruti, pela produção de folhagem. Por quê? Porque o consumo é muito grande. A gente tem uma população grande e a região toda não tem. Você vê que Caruaru tem um centro de distribuição muito grande que vem tudo de fora, né? Garanhuns tem um centro de distribuição razoável e as coisas são daqui. Se você pegar, eu faço feira e ando na zona rural e vejo que a grande... Eu compro a feirantes que eles produzem. Isso é uma coisa muito interessante. Cadê o couve? Não, o couve não estava bom essa semana, eu não tirei. Para a semana eu tenho couve bom.
O senhor também está com muita música na cabeça, né? Já falou aqui de Betânia, falou de Zé Geraldo, falou de todo esse pessoal. E conhece Pode Morrer Nessa Janela com Dominguinhos?
Pode Morrer Nessa Janela.
Vamos ouvir! Pode Morrer Nessa Janela.
Pode morrer nessa janela, que nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo. Por mim pode morrer nessa janela, que nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo. Tu vais aprender como é bom chorar. É bom fazer um coração se machucar. Tanto mal tu me fizeste, tanto bem que só te fiz. E perdi a paciência, viva em paz que eu sou feliz. Por mim pode morrer nessa janela, nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo. Por mim pode morrer nessa janela, nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo. Tu vais aprender como é bom chorar, como é bom fazer um coração se machucar. Tanto mal tu me fizeste, tanto bem que só te fiz. E perdi a paciência, viva em paz, e eu sou feliz. Por mim pode morrer nessa janela, nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo. Por mim pode morrer nessa janela, nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo. Tu vais aprender como é bom chorar, como é bom fazer um coração se machucar. Tanto mal tu me fizeste, tanto bem que só te fiz. E perdi a paciência, viva em paz, que eu sou feliz. Por mim pode morrer nessa janela, nem, que nem te ligo, que nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo. Por mim pode morrer nessa janela, nem, que nem te ligo, nem, que nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tô de mal contigo, tô de mal contigo.
Ô prefeito, fale das universidades que você está vibrando tanto com elas. Olha, aqui em Garanhuns.
Não, a vibração é muito grande por essa cidade. Eu tenho, Geraldo, uma vibração imensa por essa cidade. Então, quando nós tivemos a oportunidade de trazer o campus da Universidade Federal Rural para Garanhuns, que foi quando eu tinha assumido, quando eu ganhei a primeira eleição de deputado, eu fiz esse pedido e chegou em 2004, já chegou aqui para colocar a pedra fundamental. O Tasso Genro veio aqui, colocou a pedra fundamental, e ela se tornou, agora, na saída dela, eu vivia sempre com o ex-senador Armando Monteiro, pedindo a ele, vamos transformar o campus de Garanhuns em uma universidade. E Armando aproveitou o projeto da Universidade de Parnaíba, no Piauí, e colocou uma emenda para colocar o campus daqui de Garanhuns também, colocar como universidade. E nós tivemos a honra, dessa semana, ter sido nomeado o reitor pro tempore, para que ele possa organizar, e ela já é uma universidade, quer dizer, agora ela tem destino próprio, ela tem recurso próprio, ela vai desenvolver e vai gerar muito emprego e muito aluno do Brasil todo que vem para aqui, porque ela vai participar do Enem.
A Faculdade de Medicina está indo bem?
Está indo bem a Faculdade de Medicina. Nós estamos tentando fazer o curso de medicina na nossa autarquia, na autarquia municipal de Garanhuns. Nós estamos tentando fazer, colocar outro curso de medicina.
O senhor está dizendo que tem 15 universidades?
Tem 15 universidades. Você tem hoje universidade de todo canto. Você tem o Nassau, você tem um monte de universidades aqui, à distância e presencial. Então, Garanhuns se tornou um polo educacional, universitário, que era para ter sido tornado nos anos 70. Não era agora. Porque nós temos colégios centenários, Diocesano de Santa Sofia e Colégio Evangelho 15 de Novembro, são colégios de mais de 100 anos. Então, não houve a visão dos gestores passados de transformar Garanhuns, já naquela época, num polo universitário. Porque se nós tínhamos os melhores... Nós chegamos até aqui 6 mil alunos internos, do Brasil todo, nesses colégios. Por que não se houve a visão de colocar já os cursos de terceiro grau, que era na época terceiro grau, que era o curso universitário? Então, com isso, nós começamos a dar força para que isso fosse acontecendo. Nossa autarquia chegou a ter 3 mil alunos. Nossa autarquia, de 90 alunos que fizeram OAB, 71 passou na OAB. Então, é uma coisa que a gente está começando a desenvolver, e a educação é onde tem o conhecimento. O conhecimento é a chave. Nós temos o Instituto Federal, o IF, que, graças a Deus, já também já vai se tornar uma universidade também. Uhum. O Instituto Federal vai se tornar uma universidade federal também. E é um instituto que tem feito um trabalho muito bom aqui em Garanhuns.
O seu próximo grande evento musical vai ser o Viva Dominguinhos.
Viva Dominguinhos.
Pode antecipar alguma coisa?
Dia 31 e 2 de maio. Por quê? Porque o dia 1 de maio é de uma sexta-feira. Então nós vamos começar pegando um feriadão aí e colocando o Viva Dominguinhos, o último da nossa gestão, fazendo um grande evento, um evento que vai ficar na história de Garanhuns.
Como é que ele está na sua pesquisa? Ele disse que ele praticamente empata ou já ganha de outros eventos.
Não, ele hoje o primeiro lugar hoje é o Natal. Nas pesquisas que nós estamos fazendo recentemente, o Natal é o primeiro lugar. O segundo é o Viva Dominguinhos. O terceiro é o Festival do Inverno, que tem 30 anos. Uhum. O terceiro é o Festival do Inverno. Porque o Festival do Inverno, na realidade, teve uma queda. O ano passado ele deu uma subidinha, mas ele teve uma queda. Então, nós estamos muito bem localizados em questão de eventos. Porque eu quero pedir a você, para você não dizer que Garanhuns faz festa. Garanhuns faz eventos.
Eventos.
É porque festa é para você fazer. Eu sempre disse, festa eu faço na minha casa, porque eu gasto meu dinheiro. E o dinheiro público não pode ser gasto. O dinheiro público tem que ser investido. Então, o evento, ele é investimento. Você não sabe a riqueza financeira que essa magia do Natal deixa em Garanhuns. Nem eu, é incalculável o valor que nós podemos dizer, 50 milhões. Porque é muita gente, Geraldo. É gente demais. Você viu ontem no restaurante que você estava.
Vocês acreditam que o tempo da gente já se esgotou?
Já.
Já estouramos um minuto. Vamos. Palmas para...
Garanhuns,
Garanhuns, Dominguinhos, prefeito, Mochi, felicidade.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.